Começa agora o Uninter Informa. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Uninter Informa. Eu sou Alexandre Nassa e nesta edição você confere. Profissionais e instituições de educação criticam a realização do Enem ainda este ano. Problemas no aplicativo para sacar o auxílio emergencial têm dado dor de cabeça aos usuários. Dados da Google mostram que a hierarquia das necessidades humanas mudou. Os desafios e bastidores de uma produção jornalística sobre o crime. E no quadro Comenta Aí, em Curitiba, uma manifestação em prol da igualdade acabou com ações de vandalismo. E o Selmiro recebeu a informação de que ministros do Supremo Tribunal Federal estaria fazendo parte de uma organização criminosa e mandou mensagem para nós. E mais, agenda cultural, previsão do tempo, agora no Uninter Informa. Acesse a nossa página no Facebook, @jornalismouninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode ouvir os programas anteriores pelo rádio Uninter em uninter.com/rádio. Repetindo, uninter.com/rádio. Com o agravamento da crise política no governo federal e os dados sobre o avanço do Covid-19 no Brasil, instituições de ensino e profissionais da área da educação criticam a decisão do Ministério da Educação, que defende a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ainda este ano. Confira aí na reportagem de Paulo Pessoa.
É incerto ainda o futuro do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou no dia 28 de maio que ao todo 6,1 milhão de pessoas se inscreveram para prestar a prova esse ano. Em 2019, o número foi de 6,38 milhões. Celso José, jornalista e mestre pela ECA USP, comenta a política de se manter o Enem, mesmo o Brasil não ter controlado a pandemia do Covid-19.
A pandemia trouxe ou jogou na nossa cara, escancarado, né, sem filtro, a nossa desigualdade social, como a nossa sociedade é injusta, como ela é dividida entre os que têm muito e os que não têm nada ou têm quase nada. Eu sou contra a realização do Enem de forma à distância, da forma proposta pelo Ministério da Educação, por conta da dificuldade da grande maioria da população, de vários setores mais carentes, que são aqueles que precisam realmente da educação para sua ascensão social, eles não vão ter acesso a esse tipo de ferramenta.
Instituições e organizações de ensino alertam que a aplicação do Enem esse ano iria prejudicar alunos que não estão tendo condições de estudar em casa. A Defensoria Pública da União afirmou no dia 16 de abril que, de acordo com os dados colhidos pelo TIC Educação 2018 e pelo TIC Domicílios 2018, sabe-se que as condições de ensino à distância para os estudantes brasileiros são desiguais. 30% da população não possui acesso à internet, assim como 43% das escolas rurais. Nem todos os alunos possuem livros didáticos e materiais de estudo em casa. E devido às orientações médicas e sanitárias, bibliotecas foram fechadas, dificultando ainda mais o acesso de materiais didáticos e a preparação para o Enem. A estudante do ensino médio, Laura Champ, que já havia realizado a prova em 2019, relata sobre a situação atual dos estudos em casa e opina sobre a aplicação do exame neste ano.
Bom, pra mim agora o que mudou bastante foi que, tipo, eu tô tendo aulas online e que a possibilidade de pegar um livro, alguma coisa assim, eu não poderia ir pra uma biblioteca e muito menos pra um sebo, senão pra uma livraria, porque não tá tendo, não tem nada aberto. E eu teria que usar os meus recursos que eu tenho em casa. Realmente, a maior parte da população brasileira é de pobres. E nisso eu acho uma coisa bem ignorante da parte do Ministério da Educação. É realmente algo muito triste de você ver. O Ministério, o presidente e tudo mais, eles parecem que estão querendo manter essa parte da população que não pode, sabe? Querer não aumentar as chances dos pobres em poderem ir para cima.
Instituições de ensino do estado do Rio de Janeiro recomendaram no dia 8 de maio que o Enem fosse adiado devido à crise gerada pelo coronavírus. O estudante de psicologia Paulo Serrão alerta que a aplicação ainda esse ano do exame poderia gerar não só danos físicos, mas psicológicos aos alunos.
Acho que o Enem deve ser adiado. Isso por questão de pressão, carga de conteúdo aumentada. Muitos alunos não têm como estudar determinados conteúdos porque não podem não ter internet, podem não ter computador, ou então diversos outros fatores estão dentro da zona de conforto, não conseguem muitas vezes se focar, e eu acho que é uma pressão excessiva que está sendo colocada em cima. Eles têm que analisar passo a passo, caso a caso, e tomar uma decisão final que seja justa para todos.
Em meio à crise política instaurada no governo federal, o Ministério da Educação adiou no dia 20 de maio a realização da prova do Enem, que ainda será definida para ser realizada entre os meses de dezembro ou janeiro de 2021. Atualmente, o Brasil possui mais de 500 mil casos confirmados de infectados pelo coronavírus e mais de 31 mil óbitos. Esta semana, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, adiou o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem para 10 de junho e acrescentou que a data da aplicação da prova será escolhida conforme a evolução da pandemia no país. Paulo Pessoa, de Campinas, para o Niter Informa.
Obrigado, Paulo. Agora nós vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com a Amanda Zanluca. Boa noite, Amanda. O que, que o internauta ele encontra aí no site da agência?
Boa noite, Alexandre. Essa semana, na agência Mediação, saiu uma entrevista exclusiva com o jornalista Mauri Konig sobre os desafios da produção do documentário Cigarros do Crime, que conta sobre o contrabando de cigarros na fronteira. Uma pesquisa feita pela equipe interna do Google Brasil mostrou uma mudança na pirâmide de Maslow, ou seja, o comportamento humano mudou durante a pandemia. A jornalista Tainá Lu, diretora executiva e cofundadora da Agência de Checagem de Informações aos Fatos, apontou que a quantidade de desinformação é um dos maiores problemas no combate às fake news. E por conta da pandemia, o Intercom 2020 sofreu mudanças no seu formato e calendário. Os congressos acontecerão na modalidade virtual e a data para submeter os trabalhos no Intercom Sul é até dia 21 de julho. O Congresso Nacional ocorrerá após os regionais, mas ainda não há data definida para o mesmo. Essas e outras matérias você confere no portal da Agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br, repetindo, www.mediaçãouninter.com.br.
Obrigado, Amanda! Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa ele é exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo ele foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa, para manter o isolamento social. E para atender a população que não tem conta em banco, a Caixa Econômica Federal lançou o aplicativo Caixa Tem para sacar o auxílio emergencial. Mas nem tudo funcionou como esperado para o usuário. Ouça aí na reportagem de Luiz Oliveira.
A Caixa Econômica Federal está fazendo a operação de pagamento do auxílio emergencial para autônomos e informais atingidos financeiramente pela crise causada pelo Covid-19. Mas muitos usuários que acessaram o sistema encontraram problemas para utilizar o aplicativo Caixa Tem, que é onde a pessoa tem a possibilidade de movimentar o dinheiro já liberado. A vendedora de lingerie, Marilda Cardoso, enfrentou alguns problemas para conseguir fazer a transferência do valor para a conta de seu esposo.
Bom, na parte do cadastro eu não tive muito problema. Fiquei em análise. Assim que fui aprovada, para receber o auxílio que começou as dificuldades. Pois meu celular e do meu marido não foram compatíveis com o aplicativo do Caixa Tem. Começamos uma correria para conseguir pegar o meu dinheiro de direito, né? Receber o meu dinheiro de direito. Então tivemos que recorrer a um amigo, que esse abaixou o aplicativo e ficamos na lista de espera, que reiniciava várias vezes. Assim, sabíamos quanto que isso iria demorar, né? Mas não tinha como saber quanto tempo que iria demorar. Na base demorou uma hora para passar esse tempo, essa fila. Tentamos no dia seguinte, que não tivemos sucesso. No terceiro dia, aí caímos na fila novamente, tivemos que esperar mais esse tempo novamente. Aí a gente conferiu todos os dados, após confirmado, aí conseguimos a transferir, para a parte da transferência. Aí travou de novo várias vezes o aplicativo, e daí que nós conseguimos realmente transferir o dinheiro.
Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, admitiu no dia 16 de abril, em coletiva no Palácio do Planalto, os problemas no aplicativo do Caixa Tem.
Neste momento, nós estamos tendo, sim, algum tipo de lentidão no nosso aplicativo, que é o Caixa Tem, porque todas as pessoas estão acessando ao mesmo momento. Ou seja, não são apenas as pessoas que têm o depósito realizado. Nós temos 50 milhões, 60 milhões de pessoas tentando acessar, e isto, sem dúvida nenhuma, está gerando um pouco de instabilidade. Pedimos desculpas, mas, como todos aqui falaram, isso será regularizado, em especial, à medida que todas as pessoas vão recebendo.
Para entender melhor essa situação, eu conversei com Fábio Jordão, que é analista de desenvolvimento de sistemas. Ele explicou o que poderia ter sido feito para evitar os problemas no aplicativo.
Se entende o quê? Não foi enviado, tá, para uma área técnica, que seria o quê? Você enviar para a segurança, né, do sistema. Então, essa área vai avaliar o quê? Ela vai avaliar se existe a possibilidade de um hacker invadir, se existe a possibilidade de eu copiar esse login e ter um acesso, né, de outra forma, mas também a segurança da informática, ela avalia o quê? A quantidade de acesso simultâneo que o aplicativo suporta. Então, assim, ele chegou a 10 mil, ele dá o pico dele, ele trava o sistema. Então, eu tenho essa análise, eu vou jogar o quê? Vou jogar uma porcentagem abaixo, 20%, então eu já sei que há 7 mil, 8 mil é minha segurança, acima disso não dá.
Após as muitas reclamações, a Caixa Econômica Federal modificou o sistema do aplicativo, prometendo que ele se torne mais simples e rápido. Luiz Gustavo, para o Uninter Informa.
Obrigado, Luiz, pelas informações. E apesar das reclamações, a Caixa Econômica manteve o pagamento do direito ao auxílio emergencial pelo aplicativo. Os pagamentos da segunda parcela começaram dia 20 e terminaram dia 26 de maio, todos pelo aplicativo Caixa Tem. E a Google publicou dados sobre o comportamento das pessoas nessa quarentena. A pesquisa aponta para uma mudança da pirâmide de Maslow, conceito que hierarquiza as necessidades humanas. Ouça na matéria de Amanda Zanluca.
Um estudo baseado nos históricos de busca do Google revelou que, com o avanço do coronavírus no país, o comportamento e prioridade dos brasileiros mudaram. Produzido pela equipe interna do Google Brasil, o relatório intitulado De Coronavírus, o Mundo Nunca Mais Será o Mesmo, aponta para uma mudança na pirâmide de Maslow, criada pelo psicólogo norte-americano Abraham Harold Maslow. A pirâmide trata de um conceito que coloca as necessidades humanas em hierarquia, uma ferramenta que é frequentemente usada para ajudar a entender as motivações e desejos dos indivíduos. O professor e diretor da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios, Elton Ivan Schneider, explica os resultados da pesquisa.
Nós vivemos um momento de uma vida que flui para uma vida agora que é incerta, que é reclusa, que está em casa, que está gerando uma mudança de hábito extraordinária em termos do comportamento das pessoas. Elas têm que ficar dentro de casa, mas com tecnologia, que passou a ser o principal vetor desse processo como um todo, dessa vida que agora é incerta, porque até mesmo para rezar, as pessoas estão tendo que usar a tecnologia, assistindo missas online. Elas descobriram que trabalhar é online, elas descobriram que aprender é online.
Dividido em três ondas, o relatório detalha as reações da população ao aprofundamento da crise provocada pela Covid-19. No início da pandemia, na chamada Onda Zero, o mercado financeiro é destacado como o primeiro setor a sofrer os impactos do novo coronavírus. Na fase seguinte, denominada de Primeira Onda, aumenta entre os brasileiros a percepção de risco relacionados ao coronavírus. Já a Última Onda é marcada pelo impacto em todos os conjuntos da nossa pirâmide de necessidades, estando imersos na crise do Covid-19. O professor Elton Ivan Schneider esclarece sobre essas ondas.
Toda vez que temos uma crise, nós temos que entender que nós temos uma primeira etapa de entendimento do impacto do que é a crise. Nós vamos passar por uma onda de medo. E essa onda de medo já foi. Depois disso, nós vemos uma onda de entendimento da situação, do impacto que ela pode ter, ou seja, primeiro eu não sei do que se trata, depois eu fico com medo, eu entendo como é que acontece essa mudança, para daí começar a me preparar para enfrentar essa mudança. Nós estamos nesse momento de preparação e de pessoas que agora estão começando a buscar novas alternativas do que fazer para conseguir enfrentar essa crise que está aqui.
A pesquisa do Google aponta para transformações nos segmentos demográficos de renda, estrutural, comportamental e negócios na pirâmide de Maslow, onde o Covid-19 impacta na estrutura básica da nossa sociedade. Passamos a trabalhar de casa, escolas se adaptaram para o ensino à distância, restaurantes transacionaram para vender apenas via delivery e digitalizamos nossos contatos para mantermos a conexão com os nossos entes queridos. Houve também impactos na mídia e telecomunicações, referentes a como nós enviamos, recebemos e consumimos informações. Sobre esse estudante de direito, Luísa Roberta de Lima, conta como a pandemia refletiu na sua forma de consumir informações.
Por conta do curso que eu faço, eu sempre consumi conteúdos noticiosos. Porém, depois da pandemia, nossa, sem comparação, assim, estou consumindo bem mais. Por conta de toda a reorganização que essa pandemia trouxe, inclusive para saber o que está acontecendo. Pelo menos ter uma noção, né? Porque como é algo novo, então nem mesmo o pessoal da saúde sabe direito.
Amanda Zanluca para o Ninter Informa.
Obrigado, Amanda. Uma manifestação contra o racismo em Curitiba, que começou aí de forma pacífica, terminou com depredação, 8 detidos e 1 ferido. Uma ação que dividiu opiniões sobre este tema. E a aluna de jornalismo Rubia Ribeiro, ela deu a sua opinião.
Bom, o ato ele começou pacífico ali em frente ao UFPR, né, no centro de Curitiba, né? Foi um ato organizado por redes sociais e inspirado nas manifestações dos Estados Unidos, né, após a morte do George Floyd, né, que foi morto pela polícia na cidade norte-americana de Minnesota, né? Mas aqui na capital, segundo a polícia, né, os manifestantes, né, eles teriam promovido um quebra-quebra que manda a bandeira do Brasil do Palácio Iguaçu, né, lá em frente ao Palácio Iguaçu. E por isso, a polícia militar, ela agiu com bombas de efeito moral e com balas de borracha por conta do vandalismo, né? Eu acredito que foi um ato legal eles se reunirem, né, para manifestar contra o racismo, né, que é empregado muito aqui no Brasil, né? Mas eu acho que não precisava as pessoas picharem, quebrarem os vidros e queimarem a bandeira, né, do Brasil na frente do Palácio Iguaçu, né? O Brasil, ele é todo brasileiro e tem direito, né, ao protesto, né, garantido constitucionalmente, né, mas dessa forma eu acho que não precisava ser e não precisava ter tanto vandalismo assim.
E o Supremo Tribunal Federal, ele foi alvo de diversas polêmicas nesta última semana. Nas redes sociais, várias mensagens acusam ministros de fazerem parte de uma organização criminosa. E quem recebeu uma delas foi o Seu Miro. Seu Miro, conta aí pra gente o que você recebeu.
Pessoal do Ninter Informa, boa noite, tudo bem com vocês? Desculpa mandar esse áudio meio em cima da hora, mas eu estava aqui esperando pra ver se ia ter a live da minha dupla sertaneja preferida, que é do Pena Branca e o Chavantinho. Rapaz do céu, mas pelo jeito eles não entraram nessa de fazer live pela internet, essas coisas aí. Então, eu tava aqui esperando, me deparei com uma notícia que, olha, eu fiquei indignado. Eu tô até meio desgostoso da vida depois que eu li isso. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas parece que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o roubo de dinheiro público não poderá mais ser devolvido se for descoberto daqui a 5 anos. Deus sou livre, eu queria que meus avós ainda estivessem vivos para ver essa pouca vergonha. Desculpa a palavra, mas você já pensou se isso for verdade? Quer dizer então que todo mundo que roubar o dinheiro do povo por aí não for pego em 5 anos vai poder sair ileso? Olha, é de dar um nervoso na gente. É esse tipo de coisa que, olha, já me ataca minha úlcera de estômago, porque uma coisa eu falo pra vocês, tentar passar a perna no outro é terrível, terrível. Meu genro, por exemplo, essa semana, ele foi um exemplo. Eu pedi pro meu genro ir até a padaria pra mim, ele demorou, eu tava até ficando preocupado porque que ele não voltava. Mas depois ele chegou e me disse que ele tava na porta do comércio e tinha uma placa assim, ó. Só entram 3, né, por causa da pandemia e tudo mais. Daí ele disse que esperou chegar mais 2 para poder entrar. Eu acho que ele foi correto, né? Não desobedeceu e tal. E veja bem, agora a gente se depara com isso, né? Aliás, tinha que receber essa notícia no grupo da terceira idade. É incrível, Deus o livre. Só chega notícia estranha naquele lugar. E é assim, toda vez eu tenho que vir aqui pedir pra vocês, né? Pra vocês me dizerem se isso é verdade ou não. Então, mais uma vez, eu aguardo a participação de vocês. Uma boa noite e um bom programa.
Então, de acordo aí com a agência de fact-checking, Aos Fatos e a agência Lupa, as mensagens recebidas pelo Selmiro no WhatsApp são falsas. Em nota, a assessoria do STF afirmou que o plenário fixou em 2018 o ressarcimento de dano decorrente e que não tem prazo para expirar. E aqui no Uninter Informa, você também confere informações de utilidade pública. Boa noite, Douglas. Quais são as informações de hoje?
Boa noite, Alexandre. Boa noite aos ouvintes do Uninter Informa. Alexandre, você sabia que a violência doméstica agora pode ser denunciada pela internet? Isso mesmo, a Polícia Civil disponibilizou pelo site da Delegacia Eletrônica a opção de boletim de ocorrência para mulheres vítimas de violência. Com a medida, a Secretaria Estadual de Segurança Pública espera que mais mulheres denunciem. O BO pode ser feito no site www.policiacivil.pr-de-paraná.gov-de-governo.br-de-brasil/BO, de boletim. policiacivil.pr.gov.br/BO. Estudantes que ainda não efetuaram o pagamento do Enem terão até o dia 10 deste mês para gerar e pagar o boleto de inscrição. Para acessar, é necessário que o estudante entre no site enem.inep, inep com P mudo, P de pato, .gov.br/participante. Repetindo, enem.inep.gov.br/participante. As provas do Enem ainda não têm data definida. O governo vai liberar a partir deste mês também uma nova rodada de saque imediato do FGTS. Trabalhadores com contas ativas e inativas poderão sacar até R$ 1.045 por pessoa e não por conta. Os saques devem começar em 15 deste mês e têm regras diferentes daquele saque que aconteceu no ano passado. A forma de saque ainda vai ser divulgada pela Caixa Econômica. As informações são do portal da Tribuna do Paraná.
Obrigado, Douglas, pelas informações. Realizar uma cobertura jornalística sobre o crime não é uma tarefa fácil. É o que mostra o documentário da Vice, que conta os bastidores dessa atividade e mostra os principais desafios que os jornalistas tiveram nessa produção.
Falar sobre o submundo do crime não é uma tarefa fácil. O documentário Cigarro do Crime, da Vice, aborda como acontece o contrabando desse produto entre a fronteira Brasil-Paraguai. O jornalista Mauri Konig, que tem anos de experiência escrevendo sobre o assunto, conta que um dos desafios para realizar essa produção é encontrar fontes.
Um mercado que é clandestino, que funciona na ilegalidade e que, por isso, está no submundo, né, do... uma economia que não aparece. As pessoas trabalham na surdina, trabalham à noite, trabalham em rotas, sempre fugindo da polícia. E para a equipe fazer imagens para um documentário, que é eminentemente de imagem, conseguir informações e imagens para construir.
Konig relata também outro papel que desempenhou na pré-produção do documentário, a pesquisa quantitativa.
Eu busquei e cruzei informações da Polícia Federal e da Receita Federal. Levantei esses dados de apreensões de cigarro e contrabando de cigarro e tráfico de maconha e cocaína e converti isso em valores para o mercado, né, que cada um desses produtos que é cobrado, né, no mercado brasileiro, para ver a evolução das apreensões.
A apresentadora do documentário, Débora Lopes, no próprio site da Vice, conta sobre a experiência de acompanhar Polícia Federal em perseguições. Ela teve que lutar contra o sono, a fome, o cansaço e o medo de não conseguir filmar uma apreensão e também de morrer. Para Konig, o interesse público em obter informações importantes como essa superam os medos.
Então é importante esse tipo de tema estar presente na mídia para que as pessoas comecem a desmistificar ou perder esse, deixar de ter essa visão romântica do contrabando de cigarro, de que é apenas um crime menor de subsistência, né, para as pessoas. Ele é, sim, um crime e ele precisa ser coibido, assim como qualquer outro tipo de crime.
Nicole Beck para o Ninter informa.
Agora nós vamos conferir a agenda cultural para o final de semana com a Janaína Guimarães. Boa noite, Janaína.
Olá, Alexandre. Boa noite. Na próxima quarta-feira, dia 10, será inaugurado o Cine Drive em Madaloso, em Curitiba. Serão 30 sessões de cinema que serão exibidas de quartas aos domingos, sempre às 19h30. Além de entreter, o objetivo principal é fazer arrecadações, já que a entrada será mediante a doação de 5 quilos de alimento não perecível. Todo o volume arrecadado será destinado à Fundação de Ação Social, Curitiba Solidária e Hospital São Julián. Para maiores informações e garantir a entrada, acesse o site www.ingressonacional.com.br. Essa é para o público infantil. A Biblioteca Pública do Paraná, que está fechada por tempo indeterminado, desenvolveu a edição virtual da Hora do Conto. São histórias contadas para as crianças, através de vídeos e também traz materiais por contadores parceiros. Para acessar os conteúdos, basta acessar o canal do YouTube, BPP Conta. Aos amantes da dança, o Balé Teatro Guaíra iniciou hoje, sexta-feira, a transmissão de aulas virtuais para profissionais e estudantes de dança. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas pela manhã. Já no final de junho, serão lançadas aulas voltadas a todos os paranaenses, incluindo crianças e jovens sem experiência com dança e pessoas da terceira idade. A atividade é gratuita e os interessados devem acessar o link da transmissão nas redes sociais do Teatro Guaíra e Balé Teatro Guaíra. Sou Janaína Guimarães e essas foram nossas dicas culturais de hoje. Até o próximo programa.
Obrigado, Janaína, pelas informações. E como será que vai estar o tempo no final de semana? Boa noite, Eduardo. Conta pra gente.
Olá, Alexandre. Começando pela região norte do Brasil, a previsão é que por lá o tempo seja de sol entre nuvens durante todo o final de semana. A chuva até deve aparecer, mas em pancadas isoladas. A mínima é de 24 graus e a máxima chega a 30. No Nordeste, o final de semana será de tempo parcialmente nublado. O sol deve aparecer no domingo, por volta das 10 da manhã, mas segue tímido ali aquele solzinho até o final da tarde. A temperatura deve ficar entre 22 e 28 graus. Já na região centro-oeste do país, a temperatura não deve subir muito, viu? Isso porque houve um grande aumento de nebulosidade na região, formando uma nova frente fria. O tempo fica úmido e com previsão de chuva em qualquer hora do dia. A mínima será de 16 e a máxima de 25 graus. Se aproximando das partes mais baixas do país, no sudeste existe a previsão de que a chuva deve chegar para todos os estados, mas não em grande quantidade. Ao amanhecer, as temperaturas vão iniciar na casa dos 15 graus e ao longo do dia ela permanece em 26. À noite é que as chuvas devem aparecer, portanto é importante o pessoal aí não deixar a roupa no varal, hein? E por último, a região sul fica em estado de alerta laranja a partir de hoje até o domingo, por conta dos ventos de até 100 km por hora. As áreas de instabilidade aumentam com a chegada de uma baixa pressão atmosférica, deixando o final de semana cinzento e ainda com as temperaturas que vão de 15 até 22 graus. Lembrando que essas informações são do portal Clima Tempo. Eduardo Igor para o Ninter informa.
E o Ninter Informa está ficando por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismoninter e no portal mediaçãoninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira. a partir das 18h10 pelo Facebook do curso de Jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Esta edição ela foi gravada e o conteúdo deste e dos demais programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Muito boa noite para você, eu sou Alexandre Nassa na apresentação, editora-chefe Nicole Beck, na produção Luiz Gustavo, Eduardo Igor, Alexandre Nascimento, Janaína Guimarães, Douglas Miranda, Sabrina Fernandes, Amanda Zanluca. E na orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Uma ótima noite para você!